Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a atualização da Lei Maria da Penha, o direito à medida protetiva de urgência e também como está o cenário da violência contra a mulher e contra as meninas no nosso país. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é o magistrado Marcos Antônio da Cunha Araújo. Ele é juiz titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Boa tarde, seja bem-vindo, magistrado.
Olá, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde a todos os radio-ouvintes. É um prazer, uma honra, mais uma vez, poder contribuir um pouquinho com informação sobre um tema tão relevante quanto a violência contra a mulher.
Verdade, magistrado, sempre muito importante, até porque a gente percebe que a violência está cada vez mais presente no cotidiano das mulheres. Desde o assédio moral e sexual até o feminicídio, são diferentes dimensões, não é mesmo? De agressões que vêm marcando a experiência da vida, não só de mulheres, mas também de meninas de todas as idades. E nós temos aí mais uma alteração na Lei Maria da Penha, que permite garantir maior celeridade nos atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E eu gostaria já de lhe perguntar, magistrado, o que mudou na Lei Maria da Penha agora, em 2023?
Bom, esse tema é muito atual, né? Essa lei foi aprovada agora, 19 de abril de 2023, é a Lei 14.550. E, na verdade, ela não mudou muita coisa. Ela só veio fazer uma interpretação da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Uhum. Ela, inclusive, tem sido chamada pela doutrina, né, os estudiosos na área do direito, como uma lei de interpretação autêntica. Ou seja, o legislador não só faz a lei, mas como ele também faz a interpretação dela, para direcionar essa aplicação. E por que isso aconteceu? Porque algumas decisões foram aplicadas ao longo do nosso, desse tempo de vigência da lei, começou a gerar algumas inseguranças jurídicas para a parte mais interessada dela, que é a própria mulher. Isso tem a ver mais diretamente com indeferimentos de medidas protetivas. Então, o legislador avança nessa atividade, né, de legislar e tenta excluir essas divergências judiciais ou jurisdicionais para que não haja maior prejuízo a mulheres que vão até a delegacia, acionam o sistema de justiça e não recebam um não, né, em situações em que mereceriam ser protegidas. E tem alguns fundamentos para que isso aconteça. As discussões não são criações, né, dos magistrados, inclusive cortes superiores, mas a interpretação, ela faz parte do mundo jurídico. Portanto, o legislador aproveitou essa oportunidade, cria essa lei e vem acrescentar alguns parágrafos para dar essa correta interpretação, segundo a vontade do legislador, vamos dizer assim. Mas, em resumo, nós podemos dizer hoje que foi tratado como uma questão importantíssima. Primeiro, que as medidas protetivas, elas não dependem de prova vasta para serem deferidas. Nós chamamos isso de uma cognição sumária, algo sumaríssimo, algo que acontece de muita velocidade, rapidez, e o magistrado não deve deixar complexo esse procedimento. Ele tem que trabalhar com provas fáceis para a pessoa que está em situação de violência, ou seja, a mulher. Portanto, a lei fala claramente hoje que as medidas podem ser deferidas somente com a palavra da mulher. Então, não há mais necessidade de instaurar um inquérito policial, ouvir os vizinhos, ouvir o patrão, ouvir a mãe, ouvir o juntar laudo. A palavra da vítima recebe um valor maior pela nova legislação que está lá no parágrafo 4 do artigo 19. Também deve ser, foi inserido pelo legislador, circunstâncias em que o juiz pode agora indeferir a medida protetiva.
Sim.
Então ele não pode mais trabalhar com a ideia positiva, ele tem que fazer a avaliação da ausência de risco. Portanto, o legislador coloca para nós a seguinte situação: Uma mulher que vai até a delegacia, se apresenta como ofendida, agredida numa situação de violência doméstica, familiar, relação íntima de afeto, ela tem presunção de veracidade nas suas palavras até que se prove o contrário. E a gente deve primeiro proteger, é o princípio da, na dúvida, pró-tutela, ou seja, na dúvida, proteja e ouça a outra parte depois. É mais fácil você revogar a medida protetiva do que você, infelizmente, ter que recolher uma vítima de mais um feminicídio. Essa é a mensagem que o legislador traz para nós nessa situação. Uhum. Podemos colocar aqui, então, que para o juiz hoje, verificando uma situação de prova mínima, palavra da vítima,
sim,
verificando a existência de uma relação doméstica, ou seja, vivem sob o mesmo espaço físico, são aparentados, ou tem alguma relação íntima de afeto, ainda que já terminada, por exemplo, ex-namorados, ele praticamente tem poucas possibilidades de indeferir essa medida protetiva. Porque a lei tem que falar que o juiz só poderá indeferir quando ele disser não existe nenhum risco para a mulher. E essa situação é muito difícil de ser vislumbrada por um magistrado na apreciação da matéria. Então há uma restrição muito grande de interpretação com a nova regra que foi apresentada aqui. Outro ponto que também foi trazido pelo legislador é a questão do prazo da medida protetiva. Havia uma divergência muito grande em todo o país sobre qual o critério melhor de proteção. Um mês, 5 meses, 10 meses, 1 ano, sem prazo. Cada um fazia do jeito que a lei deixava essa margem. E hoje a lei fala claramente no parágrafo 6º, artigo 19, que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial, moral da vítima e seus dependentes. Portanto, não há mais aquela possibilidade que antes havia de que, arquivado o inquérito policial, porque a vítima, por exemplo, não quis representar contra ele, ou houve um acordo lá, uma ação penal privada em que ela não quis prosseguir com a queixa-crime, ou até uma outra situação, prescrição do crime. Antigamente acontecia de que automaticamente se revogava a medida protetiva quando acabava a ação penal. Hoje ela está se dizendo que a medida protetiva é autônoma, ela não está vinculada a nenhum outro procedimento. Mesmo que a mulher não queira processar criminalmente o agressor,
sim,
ela tem direito à medida protetiva, independente do prazo. Então, a vigência da medida está necessariamente vinculada à existência de risco ou não para essa mulher. Isto vai demandar, com certeza, uma maior habilidade do sistema de justiça para ouvir essa mulher, não só na hora de colher o depoimento da medida protetiva, mas depois. Então, tem que haver esse acompanhamento para ferir quando que é possível revogar essa medida protetiva.
Uhum. Agora, se o casal voltar, fizer as pazes, ou a mulher vítima, né, que tem a medida protetiva, tentar derrubar, a vítima pode pedir ao juiz para acabar com a medida protetiva, derrubar essa medida?
Sim, Patrícia. Sim. A gente tem sempre um cuidado, a gente nunca pode esquecer, né? Falamos de violência de gênero,
sim,
violência dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente em que você deveria estar mais protegido, nós temos uma violência muito particular. E falar em violência de gênero é falar em divergência de poderes na administração da nossa sociedade e que se reflete também dentro das casas, dentro dos ambientes familiares. E se nós falarmos que a mulher não tem direito a retirar a medida protetiva, nós estamos reproduzindo exatamente aquilo que a lei quer combater, que é dar à mulher o direito a uma vida sem violência. Então, impor à mulher, e mesmo passando por uma situação de violência, ela não tem o direito de escolher se ela pode ou não lutar com o agressor, de alguma maneira também é uma violência. O que a gente precisa é fortalecer essa mulher, fazer com que ela entenda os riscos desse retorno, ter uma rede de proteção ao, sim, lado dela, um acompanhamento psicológico, fortalecimento da sua capacidade profissional, de não depender economicamente desse homem agressor, que a qualquer momento ela possa dizer, a violência voltou e eu posso sair, eu não sou obrigado a permanecer nesse relacionamento. Mas ela também não é obrigada a se afastar, porque esse julgamento, de alguma maneira, inibe a vontade e a autonomia dessa mulher, e não é essa a vontade da lei. Portanto, quando uma mulher entende que, passada a situação imediata de violência, ela, com um projeto de vida construído, ou seja, tem um marido, tem um namorado, tem um companheiro, têm uma casa que construíram juntos, têm filhos, né, que vieram desse relacionamento, é evidente que ela tem motivos para pensar em talvez reconstruir esse relacionamento. Isso pode acontecer. É natural que isso aconteça e a gente tem que esperar que isso aconteça. Porém, essa é uma decisão que só cabe a ela. E se ela um dia vier e pedir a medida protetiva, ela tem o direito de voltar ao juiz e dizer: eu quero retomar o relacionamento, eu não preciso mais da medida protetiva, eu quero dar uma chance novamente ao meu companheiro. Infelizmente, ele errou, vai responder pelos atos dele, mas eu quero tentar de novo. E a gente não pode negar isso. Isso é possível, sim. Ela precisa comparecer, lógico, ao Poder Judiciário. Então, isso é uma informação importante, porque muitas mulheres entendem que é assim: ah, não, já está tudo resolvido, eu vou levar ele para casa de novo, eu vou voltar para casa dele.
Isso.
Não precisa fazer comunicação nenhuma.
Né? Precisa.
Isso é gravíssimo, porque se ele faz isso sem a revogação da medida, ele está cometendo um crime, que é o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva.
Uhum.
Não é a vítima que revoga a medida, ela pede a revogação. É lógico que o magistrado vai primeiro acionar sua rede de proteção, vai passar pela equipe multidisciplinar ou pelo CREA, vai receber a orientação dos riscos, explicar sobre o ciclo da violência, né? Que é natural essa lua de mel depois de uma agressão, mas que se ela voltar, ela pode voltar mais grave. E mesmo assim, ela diz: eu quero tentar, a gente revoga a medida. Porém, a gente pode adotar alguns protocolos de segurança. Por exemplo, o acompanhamento dessa família. Eu posso, por exemplo, fazer um monitoramento das crianças na escola para saber como elas estão sentindo essa retomada do relacionamento, se tem algum indício de violência. Eu posso acompanhá-la em visitas familiares por um certo tempo, encaminhar o homem para o grupo reflexivo sobre a questão da violência contra a mulher, encaminhar a mulher para o grupo de mulheres. Tudo no sentido de proteger essa mulher, essa pessoa que está ali tentando reconstruir a sua vida, tá bom? Então, essa medida de retirar, sim, é possível. Porém, a gente tem toda uma cautela, porque a violência já aconteceu e o que a gente não quer é que ela volte a acontecer com essa mesma pessoa. Por isso, o juízo, né, vai ter todo o cuidado necessário, junto com a rede de proteção, o sistema em geral que vai participar desse processo.
Sim. Agora, essa mudança no texto da Lei Maria da Penha, que traz essa importância cada vez maior, né, magistrado, das medidas protetivas de urgência. Então, é importante a mulher saber que, se ela estiver correndo qualquer risco dentro da casa dela, seja, não precisa ser só uma agressão física, não é mesmo? Qualquer tipo de violência, ela pode procurar a autoridade policial e já pedir medidas protetivas de urgência. Quanto tempo? O que ocorre a partir daí, vamos supor, se o agressor está dentro de casa, seja o marido, o companheiro ou o namorado, ou está na porta da casa dela esperando ela retornar? Como que funciona na prática isso, no momento em que ela está ali com a autoridade policial pedindo a medida protetiva?
Excelente pergunta, Patrícia, porque assim, a partir do momento em que a mulher toma a iniciativa de comunicar uma violência, você lembrou muito bem, violência contra a mulher não é a violência que deixa a marca, né? Qualquer violência, inclusive a violência moral, né, que é aquela naturalizada, com xingamentos que envolvem a condição de mulher, que aliás é a primeira violência, né, é a que já mostra um relacionamento abusivo, falta de respeito, e vai evoluir para uma violência mais grave, às vezes uma violência psicológica, uma violência, violência física e às vezes até o feminicídio, né? Então há uma progressão dessa violência.
Sim.
Então, o que a gente sempre recomenda é isso, né? Que a mulher não fique esperando o tapa. Né? Começou a ser tratada com uma violência verbal, já acende a luz. Né? Se você tem dúvidas se isso vai evoluir, já comece a procurar orientação, vá até o CRES, converse com as suas amigas, não tenho certeza se é isso que eu quero, não espere o tapa acontecer. Né? Observe a reação dessa pessoa, procura conversar, procura tentar entender se é uma situação pontual. Mas se é algo que é rotineiro, é importante entender. O feminicídio não acontece da noite para o dia. O feminicídio é uma progressão de violência. Então, vai começar com aquilo que parece pequeno, que é aquilo que a gente naturalizou. E isso tem que ser observado por toda mulher que está no relacionamento. Quanto a o que fazer na hora de tomar a decisão, eu quero me afastar dessa pessoa, eu preciso de uma medida protetiva, é lembrar. Existem mecanismos dentro do sistema de justiça para a proteção da mulher, inclusive o direito dela retornar ao lar conjugal, né, vamos dizer assim. Então ela vai solicitar ao delegado, que vai encaminhar o pedido ao juiz, o direito de afastamento do lar daquela pessoa. E é lógico que enquanto essa decisão não está, e a previsão legal é 48 horas, pode ser antes ou pode ser um pouquinho depois, que ela não vai enfrentar o agressor, né? Uhum. Ele descobrir que ela foi pedir uma medida protetiva, o risco de retaliação imediata é muito grande. Então, a recomendação, procurar uma família extensa, procurar a mãe, procurar um irmão, procurar alguém que possa lhe acolher neste momento. E, enquanto isso, ela pede o auxílio da autoridade policial para buscar os seus pertences indispensáveis, roupa, documento, dinheiro, carro, entra na casa, retira e se afasta, espera a decisão judicial. Quando a decisão judicial for tomada, essa pessoa vai ser notificada para deixar imediatamente o imóvel e ela é reconduzida para o imóvel se for seguro para ela. Quando a gente fala se for seguro para ela, a gente tem que fazer essa avaliação fática. E a depender da situação, essa mulher está num local tão retirado que a proteção dela vai ficar muito violada se ela precisar pedir ajuda para alguém, porque não tem telefone celular, porque não tem um vizinho próximo para ajudar. Então, muitas vezes é recomendável que a rede entre em ação, inclusive encaminhe ela e os filhos, né, ou a família, para outros familiares que possam acolhê-la, geralmente é a melhor opção, ou em último caso, em abrigos temporários, onde nós fazemos a administração disso, tiramos aquela pessoa da residência, preparamos o ambiente para ver se é seguro para ela voltar, às vezes até com medidas mais drásticas, como a colocação de uma tornozeleira eletrônica nessa pessoa, para mantê-la afastada da residência, do trabalho. Isso normalmente tem dado resultado, mas não é indicado fazer o pedido de medida e voltar imediatamente para casa quando ele sabe que esse pedido foi feito, porque o risco de violências até mais graves é bem presente nessas situações.
As medidas protetivas de urgência, magistrado, estão salvando vidas atualmente de crimes mais brutais, inclusive de feminicídios?
Sim. Essa resposta, eu posso dizer assim, de forma muito categórica. O último estudo que nós fizemos aqui no estado do Paraná, inclusive com participação da Universidade Federal, com a CEVID, que trabalha com a violência doméstica no estado todo, foi feito o levantamento dos casos de feminicídio chamado Por que aconteceu com ela? E um dos dados importantes que nós temos é que cerca de 85% dos casos de feminicídio no estado do Paraná, no ano base da pesquisa, as mulheres não tinham nenhum tipo de medida protetiva. Indicando que quanto mais a medida está presente, mais ela está evitando a progressão da violência. Apenas 15 dessas mulheres já tinham pedido medida protetiva e algumas já tinham, inclusive, pedido a revogação. Mostrando como a medida protetiva tem relação direta com crimes graves, no caso, feminicídio.
Sim.
Portanto, ainda que pareça só um papel, quando esse papel é descumprido, essa ordem judicial que consta do papel é descumprida, o Estado tem muito mais condições de garantir uma proteção efetiva para essa mulher. Então, o homem que vai insiste em descumprir, vai no trabalho, vai na casa, liga, manda mensagem, ameaça, constrange, e isso aí automaticamente comunicado à juíza, a ordem de prisão é praticamente imediata, desde que haja o pedido e um fato que justifique. Mas tem a medida protetiva anterior, o juiz não tem elementos para fazer essa prisão de uma forma tão objetiva, tão assertiva, garantir a vida daquela mulher. Então, ainda que pareça só um papel, esse papel abre margem para todo o instrumental de proteção dessa mulher. E aí vai, prisão, vem tornozeleira eletrônica, vai encaminhamento para grupos reflexivos, vai outras medidas de proteção a essa mulher, colocação dos filhos na escola, vem a parte social, vem a parte do abrigamento. A medida protetiva é, sim, um instrumento efetivo para salvar vidas e é o coração da Lei Maria da Penha. É por isso que a gente se preocupa tanto, eu acredito que o legislador teve essa preocupação de mudar para dar ainda mais efetividade a essas medidas protetivas, com maior simplicidade, sem burocratização, para que ela tenha direito a uma vida sem violência, que é a grande promessa da Lei Maria da Penha.
Uhum. O Brasil está diante de um aumento de violência contra a mulher, magistrado, atualmente?
Eu acredito que não, Patrícia. O que nós estamos vendo é um aumento de procura da justiça. Eu acredito que as violências continuam no mesmo nível, não aumentaram. O que aumentou foi a consciência da mulher. A mulher que antes toleraria muitas violências, hoje tem informação, graças à imprensa, graças a campanhas de informação, graças à inclusão no currículo escolar de informação sobre a violência contra a mulher e toda a cobertura que é dada sobre casos que envolvem a violência contra a mulher. Isso faz com que a mulher entenda que há uma chance dela escapar dessa violência, que não é uma condenação eterna, que entrando num relacionamento abusivo, ela vai ter que suportar isso até a morte. Não é mais que até a vida, né? Até a morte nos separe, porque
Sim.
isso não existe mais. Ela
Sim.
pode antecipar uma medida que pode tirar ela desse relacionamento abusivo. Nós temos uma média de aumento das medidas protetivas. A gente comparar desde a última década, nós tivemos crescendo o número de medidas protetivas. Em contrapartida, a gente tem uma diminuição de crimes graves. Apesar de a gente ter ainda um número importante de feminicídios, ainda temos que baixar esse número.
Sim.
As medidas protetivas têm aumentado muito o número de deferimentos. Então, as mulheres estão buscando mais. Eu não acredito que seja o fenômeno inverso. Assim, parece que quanto mais a gente fala, mais violência acontece. Não, são mais mulheres denunciando. Isso é um movimento importante.
Um ponto positivo, não é mesmo? Porque até um tempo atrás, uma grande parte das mulheres não tomavam atitude nenhuma. E agora, então, elas estão tendo esse ímpeto de buscar ajuda e isso está salvando vidas, não é, magistrado?
Com certeza, com certeza. O silêncio sempre foi o nosso maior inimigo.
Uhum.
Né? Porque o silêncio faria com que a naturalização da violência se reproduzisse nas gerações, inclusive. Porque faria com que o filho, que via o pai batendo na mãe, entendia aquilo como uma forma de solução de problemas, levava isso para a sua vida, inclusive reproduzindo em seus futuros relacionamentos. Quando um filho assiste à intervenção do Estado para impedir a violência, isso já é uma informação objetiva na formação dessa nova geração. Existe consequência. A violência não é a resposta e para ela tem consequências e consequências graves.
E doutor Marcos, falando, né, agora nessa questão de relacionamentos, o que o fato da violência vir do próprio parceiro, do próprio marido, né, muitas vezes casados há anos e anos, ou de um ex-parceiro, um ex-namorado, na maioria dos casos, diz sobre como as relações estão se configurando no país?
Na verdade, essa situação da violência dentro do espaço mais sagrado, né, que é a nossa família, traz muito sobre a violência de gênero, né, que é a ideia de que a mulher tem um espaço reservado ao recato, ao privado, enquanto o homem está no espaço público. A partir do momento em que nós vivemos a era industrial, em que a mulher sai para o mercado de trabalho,
Sim.
ela é exigida no mercado de trabalho, os homens começam a ter uma preocupação. Porque ele começa a ver que ele não é mais dono daquela mulher. Aquela mulher tem condições de sobreviver sozinha, sem ele. E muitas vezes isso é uma resistência enorme. Muitos homens têm dificuldade de lidar com isso, porque ele vê uma mulher na rua, desacompanhada de filhos ou de homem, ele começa a ver aquela mulher como um objeto. E quando ele pensa que a sua mulher está na rua trabalhando, ele pensa como um homem está ao lado dele, pode olhar para a mulher dele. E ele acha sempre que a mulher dele vai ceder às tentações, às provocações da rua. Isso vem toda uma formação machista, patriarcal, de uma sociedade que a gente tem que, a cada dia, lutar contra. Por isso a importância de trabalhar isso nos currículos escolares, dar a autonomia da mulher, de que não há diferença de papéis de gênero. Por isso que a gente fala de igualdade de gêneros, não igualdade de sexo. Igualdade de sexo nunca vai existir, a gente sabe disso, é biológico. Mas a igualdade de gênero é parar de rotular as pessoas, homem ou mulher, sobre o que cada um deve fazer, cada um deve atuar, o que deve usar, como deve se comportar. É nesse sentido que a violência de gênero tem que ser trabalhada. Isso é cultural, é social, é possível de mudança. Nós precisamos mudar com educação. É assim que a gente muda esse comportamento. Mas, infelizmente, a resistência a isso tem se transformado em violência. Então, a mulher que insiste em trabalhar fora, a mulher que insiste em usar uma roupa mais provocativa, gera no homem essa sensação, essa insegurança de algo que está mudando e ele não está acompanhando. Mas isso é mais uma insegurança do homem do que efetivamente da mulher. E para a gente começar a trabalhar com isso, a gente precisa sim, de algo muito importante para nós, educação. Quebrar esses nossos estigmas, esses nossos paradigmas, e nós fomos formados, né? Nós trazemos isso na nossa formação, na minha geração, tenho certeza que a sua também. Inclusive a gente vê comportamentos dessa natureza em mulheres também. E educam suas filhas de um jeito e educam os filhos de outro jeito. O filho pode tudo, a filha não. A filha tem determinados comportamentos que ela não pode ter. Isso é violência de gênero na própria educação. E isso afeta tanto os homens quanto as mulheres.
Temos que derrubar esses estigmas culturais machistas, magistrado, com os nossos jovens, lá, como o senhor disse, educação lá nas escolas, com os meninos, para que tenhamos aí num futuro próximo uma cultura diferente dos nossos meninos, que serão os homens do futuro.
Perfeito, perfeito. Aliás, eu colocaria as meninas também, né, Patrícia?
Também, principalmente, né?
Se a gente colocar...
Não só os meninos.
A primeira consequência, por exemplo, dos jovens, né, das novas gerações que estão começando hoje, é a gravidez na adolescência. Quem mais sofre com a gravidez na adolescência? É o menino ou a menina?
A menina.
Por quê? Porque ela praticamente tem que colocar na sua vida um ser que não estava planejado. Isso implica abandonar o seu estudo, abandonar a sua profissionalização, ou, para conseguir isso, ela vai ter que trabalhar em dobro, enquanto o garoto usufrui da sua condição de homem, né, que não carrega no ventre, que não tem as obrigações sociais de não abandonar o filho. É muito mais fácil para um homem. Então, essas diferenças biológicas também são pesadas para a mulher. E se a gente não trabalhar com a menina, a importância de autocuidado, né, com a sua liberdade sexual, com a sua dignidade como pessoa humana, e quanto isso representa na sua formação profissional, que vai gerar autonomia para dizer não quero mais ter relacionamento, faz toda a diferença. Então essa educação ela tem que atingir também as meninas, e de forma muito importante, porque grande parte das decisões vem parte delas também.
Olha, muito bom conversar com o senhor novamente. Eu quero agradecer Dr. Marcos Antônio da Cunha Araújo, juiz titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui no Justiça para Todos.
Eu que agradeço, Patrícia, mais uma vez a oportunidade de contribuir nesse debate, né, tão importante para todos nós, que é algum dia conseguir cumprir essa promessa, que é o direito não só da mulher, mas no nosso caso da mulher, de ter uma vida sem violência. Obrigado pela oportunidade.
Eu agradeço novamente. Até a próxima, magistrado.
Até logo.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar aqui com o magistrado Marcos Antônio da Cunha Araújo. Ele é juiz titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, e nós falamos sobre a atualização do texto da Lei Maria da Penha com relação à medida protetiva de urgência. Também falamos sobre a atualização de números da violência contra meninas e mulheres. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.